Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Governador Ratinho Júnior, o presidente do seu partido, Gilberto Kassab, disse que o partido ficaria neutro nesse segundo turno. O senhor anunciou o alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, como inclusive já era de se esperar, até pelo governo que o senhor já vinha fazendo nesses últimos 4 anos, pela relação que o senhor tem com o presidente. O restante do partido está sintonizado com essa sua conexão com o presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor está avaliando isso?
Olha, Milton, o PSD é um partido, né, um partido grande, é entre um dos maiores partidos do Brasil, fez uma boa bancada agora nessa eleição também, ficando entre os 5, 6 partidos com o maior número de bancadas eleitas agora nessa última eleição, e ele, obviamente, tem as questões regionais, né? Eu penso que na maioria dos estados, sua grande maioria, o PSD, com essa liberação que foi feita pelo presidente Kassab, a tendência é migrar para esse apoio ao presidente Bolsonaro, né? Você já vê uma ligação natural no estado de São Paulo, com o vice-candidato a governador do ministro Tarcísio, né? O nosso candidato a governador em São Paulo, e automaticamente Santa Catarina, Paraná, outros estados já estão migrando. Nós temos aí uma divisão, entre aspas, né? Uma divisão sadia dentro do partido, que a Bahia, né? Pelo senador Otto, já tinha uma ligação histórica com o PT, enfim, acaba tendo essa tendência natural, mas na sua grande maioria o PSD tem demonstrado e já anunciado, inclusive, apoio ao presidente Bolsonaro.
Tem o senador Omar Aziz, o Otto Alencar, Minas Gerais, enfim, que são questões regionais que estão apoiando e vão anunciar apoio ao presidente Lula. Como é que o senhor enxerga essa divisão dentro do partido?
Olha, eu vejo natural, né? Um partido grande é muito difícil você ter uma coesão aí para uma tendência só, um apoio formal, né? Inclusive o PSD, que tem a gestão do presidente Kassab, né? Que é muito articulado e consegue ter uma boa leitura do partido, as questões regionais acabam influenciando muito no dia a dia das decisões partidárias, né? Ele já fez isso, inclusive, no primeiro turno, liberando o partido para que tomasse decisões regionais. O Brasil é um país muito grande, né? Então tem as realidades de cada estado, né? As tendências naturais. O Paraná tem uma tendência já histórica de ser um estado conservador, né? De ser um estado de pensamento de centro-direita, né? Então isso acaba, eu acho que até ajudando o partido, né? Você não pode impor uma realidade do Maranhão com a realidade do Paraná com o Pará e assim por diante. Então eu acredito que é uma decisão inteligente para que o partido possa continuar tendo aí as suas lideranças e automaticamente trabalhando aquilo que é a realidade local.
Governador Ratinho Júnior, a gente tem acompanhado dos dois lados formas muito diversas, né, de apoios aos candidatos à presidência, desde os apoios mais discretos até aqueles mais atuantes. Tem gente que manifesta apoio, mas diz que tem algumas ressalvas. Qual é o caso do senhor em relação ao presidente Jair Bolsonaro?
Olha, Cássio, o meu alinhamento com o presidente Bolsonaro e com o governo do presidente Bolsonaro é um alinhamento total, né? Nós, na minha eleição passada, né, desse mandato que eu estou cumprindo, nós já tínhamos o apoio do presidente Bolsonaro, nós ajudamos ele, inclusive, também no segundo turno. Nesse mandato do governo do presidente, nós construímos uma política de parceria. Hoje o Paraná é um estado que tem um volume de obras de infraestrutura que é o maior dos últimos 30 anos, né, em termos de repasses de investimentos do governo federal. Nós tivemos casos no Paraná, no governo do PT, que foi anunciado 3 vezes no metrô de Curitiba e até hoje não fizeram uma valeta, um buraco. Então, quer dizer, a população do Paraná tem visto esse relacionamento com o governo federal de forma efetiva e com resultados, né, demonstrando as obras que estão acontecendo. Nós estamos fazendo, por exemplo, a nova ponte da integração Brasil-Paraguai, que é a maior ponte de vão livre da América do Sul, que vai criar um novo corredor de comércio exterior com o Paraguai e o nosso estado, automaticamente representando o Brasil. A Estrada Boiadeira, que era uma estrada prometida e falada há 50 anos, que é um corredor logístico ligando Mato Grosso do Sul por Naveraí até Icaraí, Momuarama, que é uma pega noroeste do estado do Paraná, que já está com 86% dela pronta, obras que foram prometidas há 30 anos e que nós fizemos dessas promessas uma realidade, que está transformando o nosso estado. Nós estamos batendo o recorde no Paraná, o recorde da história em geração de emprego, segundo o Caged. Inclusive, nós somos o estado que mais gerou emprego no sul do Brasil, estamos entre os 3 estados que mais geraram emprego no país. Hoje nós estamos numa taxa abaixo de 6% de desocupação, que é considerado pleno emprego. Eu tenho hoje um bom problema para resolver. Nós temos mais vagas de emprego em algumas regiões do estado que gente para trabalhar. Então, essa força da economia paranaense, atrelada a esses investimentos, e esse bom momento que o Brasil vem vivendo, mesmo pós-pandemia, com crescimento próximo dos 6%, deflação, as estatais dando lucro, né, a balança comercial do Brasil positiva, o nosso agronegócio se recuperando depois de 3 estiagens que nós tivemos, só o Paraná perdeu 50 bilhões em safras, de 3 safras perdidas por estiagem. E esse ano, né, nós tivemos uma safra recorde de milho. Então tudo isso mostra o bom momento que o Brasil vem passando e, paralelamente, o Paraná está aproveitando esse momento.
E por que, apesar desses dados que o senhor nos traz, o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu chegar no segundo turno à frente do seu adversário, o candidato Lula?
Veja, o Milton, primeiro que eu acho que também teve algum, pode ter havido algum erro de comunicação de mostrar tudo isso que está acontecendo com o Brasil de forma mais clara para a população. Acho que talvez tenha havido esse erro de comunicação, de estar mais próximo, no sentido de mostrar o que de fato o governo federal fez em obras que estavam paradas, que foram retomadas, de obras que foram entregues, né, dessa transformação que está acontecendo no Brasil. Segundo, que uma pandemia parou o mundo, né? Não dá para a gente tapar os olhos desse problema, que foi um problema que atingiu o planeta inteiro e que foi muito difícil para todo gestor, prefeito, governador e o próprio presidente, você governar no meio de uma pandemia, muito difícil. Aí uma guerra que acaba atrapalhando também o mundo todo. Foram fatores que não estavam dentro do controle de qualquer governante, né? Mas mesmo assim, o país está indo bem. Então eu acho que cabe agora, nesse segundo turno, quem vai cuidar da comunicação da campanha do presidente, é justamente mostrar que os programas sociais aconteceram e aconteceram de forma muito mais volumosa que no passado, mostrar que as obras inacabadas que ficaram paralisadas hoje são obras que estão sendo entregues, mostrar os investimentos que estão acontecendo, mostrar a comparação da inflação no mundo todo e o que está acontecendo no Brasil, que é uma inflação que está muito próxima da realidade de antes da pandemia. Então isso cabe aí a comunicação para apresentar para a população.
Governador, eu quero perguntar ao senhor justamente sobre isso, né? Essa questão da comunicação, saber se existem outros fatores que poderiam ajudar o presidente Jair Bolsonaro, apoiado pelo senhor, a ter uma posição nacional melhor nesse segundo turno. Nós sabemos que no Paraná o presidente ganhou a eleição com 55,26% dos votos, mas no âmbito nacional ficou em segundo lugar. É só uma questão de comunicação ou existem outros fatores importantes também? Por exemplo, se cobra muito do outro candidato, o ex-presidente Lula, manifestações a respeito de como vai ser a condução da economia, mas ao mesmo tempo também existe uma preocupação em relação a questões fiscais para o ano que vem, porque o teto de gastos já foi estourado nesse ano. Tem uma série de promessas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao que ainda pode ser feito, como, por exemplo, o pagamento de um 13º do Auxílio Brasil para mulheres, mas não se sabe de onde virá esse dinheiro. Não existe necessidade também, do outro lado, de falar um pouco de economia e como vai ser a condução do país numa eventual reeleição dele?
Do outro lado, você diz do lado do candidato do candidato Lula.
Isso, que tem uma cobrança nesse sentido do lado do candidato Lula, mas também tem uma cobrança em relação à economia no futuro, numa eventual reeleição do candidato Jair Bolsonaro.
Sim. É sobre a questão nessa questão econômica do presidente Bolsonaro, Cássio, eu acho que ela está muito clara, porque você tem uma pessoa no cargo, você tem um ministro Paulo Guedes, reconhecidamente um ministro que teve um bom posicionamento em todas essas crises e conseguiu fazer com que o país não parasse, muito pelo contrário, crescesse. Quando alguns falavam que o país ia ter retração, que não ia ter crescimento nenhum, o país hoje está num crescimento, num ritmo paralelo com o da China, por incrível que pareça. Isso está claro, é visível.
Mas eu estou perguntando, governador, no sentido de onde vai sair dinheiro para cumprir essas promessas que o presidente está fazendo.
Pois é, por isso que eu vou te responder. Então eu estou fazendo uma explanação que é muito mais claro esse posicionamento econômico do presidente Bolsonaro, porque a realidade já está colocada. Eu vejo dificuldade do presidente Lula conseguir expor essa questão econômica, porque ele não quer se indispor com a ala mais à esquerda do partido, que quer reforma trabalhista, que quer algumas decisões muito mais duras que vai contra a Faria Lima, que vai contra os grandes bancos, que vai contra o setor econômico que move a economia do Brasil. Então ele tem buscado, na minha visão, né, uma visão de fora, não entrar nesse assunto. Por quê? Ou porque ele não tem ainda uma equipe econômica formada que dê segurança para ele anunciar essa equipe econômica, ou segundo, porque ele não quer se indispor com essa ala mais à esquerda, que é a base da candidatura dele, que a partir do momento que ele tiver que fazer um anúncio econômico onde não seja tão rígido segundo os princípios dessa ala, vai criar um problema interno para ele. Então, eu penso que ele tem evitado tocar nesse assunto para justamente não se indispor com aqueles que é a base eleitoral do PT.
No caso do presidente Jair Bolsonaro, o presidente tem uma tendência e tem uma preferência por temas na área de costumes. O senhor falou agora da necessidade de trabalhar com dados que o senhor entende serem positivos da economia brasileira. Qual deve ser, no seu entender, o discurso nesse segundo turno? O presidente manter aquele presidente raiz, principalmente da reta final do primeiro turno, ou amenizar o tom da sua fala em busca exatamente daqueles que até agora não se decidiram pelos votos, já que são 6 milhões de votos que são necessários, pelo menos?
O Milton, eu penso que o presidente tem que trabalhar com a verdade do que foi o governo dele. As estatais, no passado, davam prejuízo e eram assaltadas. Hoje dão lucro. Você tem um crescimento do país. A geração de emprego, o ano passado, no meio da pandemia, gerou 2 milhões de empregos, e esse ano já gerou 1 milhão e 800 mil empregos, que é um volume absurdo, de forma positiva, num momento pós-crise. Né? A economia crescendo, as obras que estavam paradas estão sendo entregues para a população e outras obras que eram prometidas há muitos anos estão acontecendo. O meu estado é um exemplo disso. Eu penso que o presidente tem que participar, tem que ter a sua comunicação, né? Essa capacidade de apresentar isso para a população, que é uma verdade, né? São fatos que estão acontecendo no país de forma positiva, e também trabalhar essa pauta de costumes, né? O que está em discussão também é o modelo de sociedade. Qual é o modelo de sociedade? Aquele que defende a família, que defende a propriedade privada, que defende a liberdade econômica, e que é o que nós pensamos, vamos dizer assim, e aquele outro, um outro modelo que pensa diferente. Então, acho que isso também é importante, é uma reflexão do modelo de sociedade que a população vai querer escolher.
Em relação à questão da gestão da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, foi um problema global, mas nós tivemos aqui no país um número altíssimo de mortes, foi uma enorme chaga para o país. O senhor acredita que a gestão da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro foi feita a contento?
Você tem que dividir, Cássio, na minha avaliação, de duas maneiras, né? Primeiro, o posicionamento do presidente Bolsonaro, pessoal dele, ele deseja ser contrário a questão das máscaras, isso foi um erro, na minha avaliação, e já falei isso publicamente. Agora, como governador e como prefeito, se tiver um governador e um prefeito que fale que faltou dinheiro, investimento do Ministério da Saúde, está mentindo para a população, porque não faltou em nenhum momento dinheiro e nem recurso para fazer compra de equipamentos. Eu vou dar um exemplo do meu estado. Eu investi do meu caixa 1 bilhão e 800, mas foi alguns bilhões de reais também do Ministério da Saúde para ajudar na colaboração no combate à pandemia. O Paraná, em 30 anos, tinha 1.200 leitos SUS que atendia a população. Nós fomos para 4 mil leitos SUS, mais que a Inglaterra. Então, quer dizer, a instituição, o governo federal, teve todo o apoio aos prefeitos e estados. Alguns não fizeram uma boa gerência desse recurso. Tanto é que alguns foram presos. Teve secretário preso, teve gente presa. Aí é um problema do dinheiro lá na ponta. Mas o governo federal fez os repasses. E teve, obviamente, de posicionamento pessoal, que acho que foi um escorregão, um erro que ele não deveria ter feito. Ele deve ter feito essa avaliação.
Governador, o que saiu dos bastidores aí da conversa do apoio de Romeu Zema, de Minas Gerais, ao presidente Jair Bolsonaro, é de que já se pensa e já se olha lá na frente, daqui 4 anos, quem seria um governo que poderia dar sequência ao governo Jair Bolsonaro numa eventual reeleição. O senhor, quando conversou com o presidente, o senhor nesse apoio agora já está olhando também para daqui 4 anos, já que o senhor se reelegeu agora, o senhor já tem ideia de qual é o seu rumo depois desse governo?
Olha, Milton, eu acho que todo homem público ou governador que tentou fazer isso antes de tomar posse na própria reeleição se deu mal. Não é o meu perfil. Eu tenho um grande objetivo. Eu tinha um grande sonho na minha vida, como na vida pública, de poder ser governador do estado que eu sou apaixonado e que nasci. Isso eu realizei. tive a oportunidade e a honra agora de ser reeleito com uma votação histórica com praticamente 70% dos votos. O meu outro sonho agora é entregar um governo fantástico para a minha população. Eu peguei uma educação em sétimo lugar, entreguei em primeiro lugar, nós somos a melhor educação do Brasil hoje. Temos por 3 vezes o porto mais eficiente do país, que é o Porto de Paranaguá. Hoje somos a maior geração de emprego do sul do país, 120 bilhões de novos investimentos, 8 bilhões de investimento em infraestrutura. Nós vamos fazer o Paraná o centro logístico da América do Sul. Agora nós vamos implantar a Nova Ferroeste, que é uma linha férrea de Maracaju, Mato Grosso do Sul, até o Porto de Paranaguá. E o Paraná virou o estado mais sustentável do Brasil por 2 anos consecutivos, considerado pelo ranking de competitividade entre os estados e pela OCDE, que o ano passado colocou o Paraná em uma província do Japão como referência para o mundo em sustentabilidade. Te falo isso porque eu quero entregar um estado fantástico para a população e o melhor estado do Brasil. Esse é o meu objetivo. E quero ajudar o Brasil através do Paraná. Eu penso que em 2026 nós teremos bons atores políticos para cuidar do país lá na frente. Nós temos aí um governador como Zema, um baita de um governador. Nós temos o Tarcísio, que possivelmente será governador de São Paulo, que também vai ser um grande ator político do Brasil, já é, né, por ter sido um bom ministro também. Enfim, nós temos aí...
O senhor é uma opção?
Eu penso o seguinte, qualquer governador bem avaliado do Paraná, que é a quarta economia do Brasil, a quinta população do país, ele naturalmente, se fizer um bom mandato, ele passa a ser uma figura que está dentro do tabuleiro. Mas isso é uma coisa que tem que acontecer dentro de um projeto futuro. Acho que tem muito que tem até a mão de Deus num processo desse. Eu quero colaborar com o Brasil. Eu sou jovem ainda, tenho tempo na minha carreira e minha expectativa é poder entregar um grande mandato para o Paraná que a minha população merece.
Governador Ratinho Júnior, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Que os próximos 4 anos aí sejam prósperos para o Paraná.
Muito obrigado, Milton. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Obrigada, governador. Bom dia.
Governador Ratinho Júnior é do PSD. Como lembrava lá no início da entrevista, o PSD, através do seu presidente, Gilberto Kassab, anunciou neutralidade nesse segundo turno. Aí o governador Ratinho Júnior se alinhou ao presidente Jair Bolsonaro, anunciou seu apoio. Hoje se terá o apoio de Omar Aziz e Otto Alencar, senadores eleitos pelo PSD à candidatura de Lula. Então é um movimento que está acontecendo dentro de um estado que foi, dentro de um partido que foi liberado exatamente para ter esse tipo de apoio. Lembrou de São Paulo, porque o candidato a vice Tarcísio, que está disputando o segundo turno com o Fernando Haddad do PT, é do PSD, então está muito mais alinhado, evidentemente, ao presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ontem aqui nós tivemos oportunidade, aqui no Jornal da CBN também, de entrevistar o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, que é do PT. Também trouxe uma visão ali nacional sobre as negociações que estão sendo feitas agora, o que, que a candidatura Lula precisa no sentido de angariar votos e garantir, manter a vitória no segundo turno, assim como falamos hoje também com o Ratinho Júnior para tentar entender o que, que o presidente Jair Bolsonaro precisará fazer para vencer neste segundo turno.